A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Haroldo Cerávulo Cereza, editor e doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele também é professor convidado do programa de pós-graduação em literatura da Universidade Federal de São Carlos. Haroldo é jornalista formado pela ECA-USP. Haroldo Cereza também é autor dos livros O Naturalismo e o Naturalismo no Brasil, Questões de Forma, Classe, Raça e Gênero no Romance Brasileiro do Século XIX, pela Alameda Casa Editorial, e o livro Trinta e Tantos Livros sobre a Mesa, pela editora Oficina Raquel. Ele foi premiado como editor, com prêmio Jabuti, de Livro do Ano, em 2015. Também foi premiado como Melhor Ensaio Social, prêmio Sérgio Buarque de Holanda, pela Fundação Biblioteca Nacional, e ganhador de 3 prêmios da Fundação Biblioteca Nacional, como editor, em 2021. No Diversidade em Ciência de hoje, a Haroldo Cereza irá falar sobre o naturalismo na literatura brasileira e sobre Aloysio de Azevedo. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Haroldo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Obrigado, Ricardo. O prazer é meu. Eu gosto muito do seu programa, assisto sempre. E estar aqui é um orgulho para mim.
Ah, muito obrigado pela sua presença. Você, inclusive, está com uma obra mais recente aí, né, que é o Naturalismo e o Naturalismo no Brasil, Questões de Forma, Classe, Raça e Gênero, no Romance Brasileiro do Século XIX, que foi aí também lançado pela Alameda Casa Editorial. E é interessante que você nos traz aí um gênero da literatura brasileira que ele é muito representativo, né? Que seria o naturalismo, e acho que o principal representante seria aí o Aloysio de Azevedo, é isso mesmo?
É isso mesmo. O romance naturalista foi a forma dominante do final do século XIX na literatura brasileira. A maior parte dos escritores que escreviam romances, principalmente, queriam ser chamados de naturalista, queriam seguir essa forma, que essa é uma fórmula, é uma forma que é mundial de escrever romance, na verdade é um movimento que a gente pode dizer internacionalista, né? E que tem como figura central na história literária mundial Émile Zola, o escritor francês, autor de Germinal, que é uma obra bastante conhecida no Brasil, né? Até a gente conta, por exemplo, tem sebo aqui no centro da cidade de São Paulo que chama Germinal. Naturalismo é uma literatura muito popular no final do século XIX e que, de certa forma, atravessou essa popularidade atravessou o século XX. E ela influencia ainda hoje muitos escritores.
Agora, o Eça de Queiroz, ele aparece também como um influenciador desse naturalismo. Está correto isso?
Está correto, Ricardo. O Eça de Queiroz, se a gente, dependendo de quem está escrevendo sobre ele, essa visão de que ele é um escritor naturalista se apaga, né? E ele, a gente, na escola, principalmente, no ensino médio, é muito comum a gente ler só que ele é um escritor realista. Mas, na verdade, lá no século XIX, ele estava querendo seguir o projeto do Zola. Ele é um dos primeiros escritores fora da França a tentar seguir o projeto naturalista, ainda antes do grande sucesso mundial do Zola, que é um romance que se chama O Abatedouro, em português, tem duas traduções, uma que chama O Abatedouro, mais recente, uma mais antiga, que chama A Taverna, mas que em francês se chama L'Assommoir. O Eça, antes dessa publicação, fez romances que eram considerados dessa linhagem francesa que já vinha da década de 60, na França, com o próprio Zola e com os irmãos Goncourt. E o Zola se colocava como um discípulo do Eça, do, Zola, do, O Essa se colocava como um discípulo do Zola. E só que essa e quais são os romances que do Essa que são claramente ligados ao naturalismo? São o Primo Basílio, que vai render uma enorme polêmica no Brasil, que envolve o Machado de Assis, Os Maias e O Crime do Padre Amaro. Esses três romances são também muito frequentemente identificados, e a meu ver, corretamente, com o naturalismo.
No caso, porque você distingue, né, o naturalismo brasileiro e o naturalismo internacional. No caso do naturalismo brasileiro, quais são as principais características dele? Porque nesse exato momento tem outras correntes também que estão presentes aí, como o simbolismo e outros gêneros, né, que estão presentes aí. O naturalismo, quais são as principais características?
Tá. A primeira coisa é assim, no romance, eu diria que o grande projeto literário que concorre com o naturalismo é o do Machado de Assis. O Machado de Assis é o escritor antinaturalista por excelência do final do século XIX. Primeiro ele vai se opor ao naturalismo quando ainda tinha poucas obras que queriam ser naturalistas, ainda não se tinha chegado a isso, mas o naturalismo já era discutido aqui do ponto de vista crítico. O Machado de Assis vai se posicionar contra a adoção desse projeto. Então, o que tem no naturalismo brasileiro? Primeiro que ele começa a pegar firme mesmo na década de 80, junto quando o Machado está publicando os romances da chamada segunda fase, fase madura, os romances que são mais festejados dele. Então, em 1881 é publicado do Machado de Assis Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Mulato, do Aloysio de Azevedo. Né? E digamos que são as duas correntes que a gente pode chamar hoje de realistas do século XIX, mas que são muito distintas. No caso do Machado, a gente tem humor, a gente tem até uma espécie de antirrealismo para falar do país. Né? É como se você falasse do país meio... O realismo do Machado passasse pela ironia, pela piada, pela crítica, às vezes mordaz, às vezes muito aguda, né? Que não é só irônica, às vezes ela é até sarcástica. Agora, no realismo naturalista, o que a gente tem? A gente tem um desejo de expressar a realidade, de mostrar as cruezas, as dificuldades, os problemas do país. No caso brasileiro, quais são as grandes questões que estão em jogo na década de 80 do século XIX? Escravidão e política e a república. Então, eu diria que a pauta naturalista do século XIX é uma pauta de denúncia dos males do país, sobretudo das violências cotidianas, do preconceito racial e do jogo político e do jogo econômico do país. Né? O Aloysio vai ser o escritor... Então, o pacto de leitura, né, a relação do escritor com o seu leitor é de tentar mostrar a realidade de maneira o mais direta possível ou, para usar uma metáfora que é usada para tratar do naturalismo não só no Brasil, fora também, e o Machado de Assis já usava, que é a ideia da fotografia. Né? Você está fazendo um retrato de uma situação do real. Você quer expor o real por meio de um romance. Na poesia, por exemplo...
Isso daí seria chamado também de realismo, né?
Isso pode ser chamado de realismo e é chamado muitas vezes. Mas tem algumas características especiais no naturalismo, que é o gosto pelo discurso científico. Né? Então a ciência é uma questão que está muito na moda. Então tem uma adesão a descrições científicas, a descrição muito precisa de cenas do cotidiano. Né? Você tem essa preocupação em fazer a denúncia social, mas assim, a ciência tem a parte ciência dura, biologia, física, geografia, que vai aparecer nesses romances, mas também tem as ciências que estão surgindo nessa época. Então você vai ter uma preocupação com a psicologia, muito próximo da psicanálise, inclusive, depois, mas às vezes até antecipando descobertas da psicanálise. Você tem uma preocupação com a sociologia, então, de descrever o funcionamento da sociedade. Então você tem...
Inclusive Durkheim, né, nesse momento, está criando a sociologia. Mas, por outro lado, a ciência também tem um lado sombra, né, que seriam as teorias raciais, né? Tem. Estariam presentes também nesse momento, né? E aí, no caso, o naturalismo, ele flerta com esse pensamento também?
Olha, ele flerta, sim. Mas a relação... em algumas vezes ele não só flerta, ele adere, né? Então, uma das coisas que a gente... Que às vezes bota medo mesmo na literatura naturalista é essa adesão, às vezes, à crítica à ciência. Alguns escritores vão ser muito mais sofisticados do que isso, né? Eu acho que o Aloysio é um desses casos, né, de um escritor que dribla as armadilhas da ciência muitas vezes, e às vezes até muito crítico a ela, mas é uma crítica que não é explícita. Assim como a gente pode dizer que o Machado de Assis muitas vezes não faz críticas explícitas, escancaradas da escravidão, o Aloysio também nem sempre faz críticas escancaradas da ciência. Mas, por outro lado, ele faz uma crítica aberta ao preconceito racial e às relações de raça. Às vezes, ele deixa pistas que são racistas mesmo no romance. Isso é presente no romance dele. Agora, tem outros escritores que aderem apaixonadamente a isso. Isso depende de escritor para escritor. O movimento não é que só produziu coisas boas. Tem escritores, entendi, que são mais...
No caso, você está distinguindo o Aloysio Azevedo, que ele pega essas teorias raciais, por exemplo, e faz uma crítica a elas dentro da sua obra. É isso?
Eu diria que o Aloysio não faz uma crítica aberta às teorias raciais, mas o Aloysio, como muitos escritores da década de 80, são abolicionistas, lutam com as forças que têm e na medida que alcançam contra o preconceito racial, fazem disso uma bandeira. O Aloysio transforma o Mulato num romance de denúncia do preconceito racial. Ele diz isso explicitamente quando dá entrevistas, quando escreve sobre o livro. E me parece que o Cortiço, que é a obra hoje mais lida do Aloysio, é uma crítica aberta ao processo de abolição. Não no sentido de que ele não deveria ter sido feito, mas de como ele foi feito. O que significa uma crítica a quente, assim, imediata, sobre o que estava acontecendo, né?
Mas, assim, então, o naturalismo ele se divide também em diferentes aspectos, né? Então, teriam naturalistas que defenderiam o status quo e teriam os naturalistas que estariam ali defendendo, que eram abolicionistas também, né? Já que você está colocando aí a 1880, né? A abolição da escravatura aconteceria em 1888.
Eu acho, assim, que a gente... Eu tenho um problema, assim, que assim, eu sou muito um crítico das obras, né? Não tanto das biografias dos escritores. A maioria dos escritores naturalistas no Brasil, eu diria que quase totalidade, são abolicionistas praticantes, assim, engajados nas lutas de abolição, atuantes, escrevendo artigos na vida prática. O que acontece é que nem sempre as obras são sofisticadas. A questão da ciência, por exemplo, é bastante complexo. Eu cito muito rapidamente no meu livro, tem um capítulo que trata, entre outros romances, de um romance que chama O Cromo, do Horácio de Carvalho. Veja como é complexo, porque ele vai dizer de uma das personagens que é afrodescendente, né, que é negra, que por conta da mistura de raças ali, ela era um exemplar, de uma ideia, ela era uma coisa, era algo, ali estava o futuro, ali estava o progresso. Ela é ela tem qualidades positivas racialmente por ser mestiça, certo? Só que essa tônica, que essa personagem, veja como o discurso está dentro do autor. Ele está trabalhando com os conceitos de raça e de aprimoramento racial, né? Ele não está fora disso, só que ele está atribuindo um valor positivo, que não era o texto dominante da época para a mestiçagem. Os autores que estão nessa época defendendo as teorias raciais mais populares estão defendendo que qualquer mistura racial degenera para os dois lados. Esse escritor está aceitando a ideia de que a mistura racial é uma questão, mas está apresentando uma personagem que é secundária, não é central no romance, mas está apresentando uma personagem como algo positivo. No caso do Aloísio, eu acho muito interessante, só para fazer a relação, porque a palavra que se usa na época é atavismo, né? Então você herda as coisas negativas de maneira atávica. E a herança, o que a gente chama de hereditariedade genética e tal, hoje na época se usava a palavra atavismo. E como que o Aloísio dribla isso do ponto de vista formal praticamente na obra inteira dele? Os personagens principais dele não têm filhos. Não tem descendência. Então ele evita aceitar que há uma degenerescência quando tem personagens... E, por exemplo, em O Mulato, é um casal interracial, ele evita essa discussão não entrando na descendência, certo? Então ele foi. E por que isso é importante? Porque se o modelo dele é o Rougon Macquart do Zola. O Rougon Macquart é uma família que vai se dividindo e cada personagem tem o seu romance, grosso modo, vamos simplificar. O Aloísio planeja fazer um livro como os Rougon Macquart, mas não consegue. Por quê? Porque se ele fosse entrar nessa discussão, ou ele teria que aderir a uma posição cientificista ali que teria degenerescência. E aparentemente ele não compactuava com isso. Não sei se é racional ou se é apenas uma questão de sensibilidade, ou seja, ele não pensou nisso e não conseguiu pensar nisso, mas ele bloqueou o problema da descendência na obra dele, pondo João Romão e Bertoleza, por exemplo, que é outro casal interracial da obra dele, não tendo filhos.
E aí, o Aloísio de Azevedo, ele tem uma característica bastante diferente, inclusive do próprio Machado de Assis, não só no estilo, mas porque ele é um homem da elite, foi diplomata, né? Então, assim, no próximo bloco, vamos falar um pouco do Aloísio de Azevedo e se essas características dele, por se inserir dentro da elite, se isso favoreceu o naturalismo ou não.
Tá.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Haroldo Cerávulo Cereza, editor e doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também professor convidado do programa de pós-graduação em literatura da Universidade Federal de São Carlos. Haroldo é jornalista formado pela ECA USP. No Diversidade em Ciência de hoje, Haroldo Cereza está nos falando sobre o naturalismo na literatura brasileira e sobre Aloísio de Azevedo. Ele também está nos falando a respeito do seu livro O Naturalismo e o Naturalismo no Brasil, questões de forma, classe, raça e gênero no romance brasileiro do século XIX, lançado pela editora Alameda Casa Editorial. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Haroldo, no bloco anterior, você nos descreveu aí o que seria o naturalismo, né, até mesmo a influência francesa do naturalismo com Émile Zola, né, e também a respeito de uma certa influência também de Eça de Queiroz. E nós chegamos a falar sobre Aloysio de Azevedo. E eu perguntei para você, ele, por ser um homem branco, um homem da elite, se isso facilitou o reconhecimento do naturalismo.
Ricardo, eu, como eu disse, eu não sou um grande especialista na vida do Aloysio, né? Mas a minha sensação que eu tenho é que a gente precisa relativizar um pouco isso. O Aloysio se torna diplomata no final da carreira dele, né? Ele tem primeiro a carreira de escritor e depois ele se torna diplomata. Isso foi uma trajetória comum a muitos jornalistas do final do século XIX. O jornalismo, principalmente o jornalismo no Rio de Janeiro, forma muitos homens públicos, né? Alguns, por exemplo, um escritor um pouco depois do Aloysio, se chama Domício da Gama, por exemplo, vai ser um assessor do Rio Branco. Ele era muito amigo do Eça de Queiroz, muito amigo do Machado de Assis, vai entrar na Academia Brasileira de Letras, mas vai se tornar diplomata, vai abandonar a carreira de escritor e se tornar diplomata. Com o Aloysio vai acontecer algo parecido, em outro ritmo. O Aloysio é filho de portugueses, mas não de uma família da alta elite portuguesa. O pai dele é vice-cônsul, a mãe dele é uma mulher separada. Ele é irmão, e ele vai viver do jornalismo. Ele é do jornalismo e dos romances que vão fazendo sucesso ao longo da vida dele. Se diz do Aloysio que ele é o primeiro escritor a viver da pena no Brasil. Ele é o primeiro a conseguir se profissionalizar. É um certo exagero, porque ele nunca viveu só dos romances que escrevia. Sempre ele era, inclusive, desenhava para jornal, ele escrevia, desenhava, fazia tudo. Algumas entrevistas com ele fez as perguntas e as respostas, ele escrevia próprias entrevistas. Então, ele é um jornalista, como muitos do século XIX, um homem que, se a gente fosse usar os termos de hoje, a gente teria que dizer que seria uma classe média baixa, não super bem situado. Os familiares dele têm relação com o Estado português, o pai foi vice-cônsul, o padrasto também, enfim, mas eles não são também da alta burocracia, não. Eram cargos correntes, assim, e não é exatamente alguém da elite. O Aloysio é do Maranhão, de São Luís especificamente, ele e o irmão dele já vivia na corte quando ele começa a publicar os livros. É o Arthur de Azevedo, e o Arthur de Azevedo era, esse sim, um jornalista muito bem posicionado. O Arthur meio que abre as portas para o Aloysio se tornar o grande escritor naturalista, ser reconhecido como o grande escritor naturalista no Brasil. Então eu diria que, mais do que a posição social do Aloysio, o que favoreceu o Aloysio como escritor naturalista foi a presença dessa figura central na República das Letras do século XIX, que é do irmão Arthur Azevedo, que abriu muitas portas para ele. E era um escritor de teatro, um escritor de jornal, poeta, enfim, fazia de tudo também, um polígrafo, como se usa também, né, para falar dessas personagens, e que tinha uma inserção no meio jornalístico, que é um meio que explode, né, um meio cultural que explode no final do século XIX, e favorece muito Aloysio. Agora, evidentemente, o fato dele ser branco favorece que ele possa tratar dessas questões de raça e classe numa posição mais confortável que o Machado de Assis, me parece, por exemplo.
Inclusive, nessa sua obra, né, repetindo o nome, O Naturalismo e o Naturalismo no Brasil, Questões de Forma, Classe, Raça e Gênero no Romance Brasileiro do Século XIX, a estrutura dela é muito interessante, né? Você desenvolveu aí três grandes capítulos, né? No primeiro, a Internacional Naturalista, trazendo aí provavelmente a influência internacional no naturalismo brasileiro. É interessante que você cria duas categorias no seu título, né? Naturalismo e naturalismo brasileiro, né? Então você faz questão de pontuar essas duas diferenças, que você até chegou a explicar. Você traz aí a questão do Machado de Assis, e você até coloca Machado de Assis e o problema do realismo-naturalismo, né? Essas duas tensões que são criadas. Na parte 2, você traz a Revolução Burguesa Brasileira em Aloysio de Azevedo, que você chega a mencionar também no primeiro bloco, né? Que é uma crítica social, e é uma crítica até mesmo ao pensamento, à parte do pensamento científico da época. E tem a parte 3, que ela é muito instigante, que é o corpo, a forma e o romance. E você traz aí sexualidades femininas no naturalismo brasileiro, a carne como romance experimental e homoerotismo masculino em Portugal e no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, principalmente dessa terceira parte, que ela é muito instigante e nos faz ter outros olhares, né, sobre a obra aí de Aloysio de Azevedo, no caso, representante do naturalismo.
Quando a gente trata do corpo, fazer esse trabalho foi um processo de muitas releituras, sabe? E nessa parte eu trabalho bastante com a ideia do Foucault, dos dispositivos de controle de sexualidade. Por quê? Porque o naturalismo ele está apresentando, criando sexualidades, mas também está reprimindo e colocando elas em alguns lugares. Então é um processo duplo de libertação e de repressão que acontece nesses romances. O Aloysio escreve um romance que se chama, paradoxalmente, tem um nome que não condiz muito com o que tem dentro, que se chama O Homem. Porque, na verdade, a personagem principal é uma mulher que chama Magda e que tem o que na época se chamava de histeria, né? Ela sofre de histeria. E essa doença, né, que foi muito popular na ciência do século XIX, ela como que explicaria certos constrangimentos sociais que estão sendo impostos à mulher, especialmente à mulher branca, à mulher da elite. Né? E vários outros romances brasileiros vão tratar da histeria. Então, é como se o naturalismo tivesse um olhar muito agudo para a sensibilidade, mesmo os escritores homens, para a sensibilidade feminina. Então, o Aloysio em O Homem, por exemplo, descreve sonhos eróticos da Magda. Né? O Rouanet vai dizer, inclusive, que em alguns aspectos, o Luiz Sérgio Rouanet, que a gente conhece às vezes só por conta da lei, mas é um grande pensador, um filósofo que usa muito a psicanálise para leitura, acha esse o grande romance do Aloysio, O Homem, porque, entre outras coisas, ele anteciparia percepções do próprio Freud sobre o papel do sonho o papel do sonho para pensar o indivíduo, certo? E essa preocupação com a histeria vai ser algo muito forte do romance naturalista brasileiro. E vai se repetir, por exemplo, na Carne, que é do Júlio Ribeiro, que tem uma personagem feminina que é totalmente emancipada. É claro que a situação econômica favorece com que ela seja assim, mas ela é uma personagem masculina que feminina, que super bem formada do ponto de vista intelectual, que vai ter um amante que é o dono da fazenda onde ela está, mas que tem uma sexualidade própria, às vezes perversa, inclusive, ligada inclusive à perversão da escravidão, tem uma certa associação entre a perversão sexual dela e a perversão do processo escravocrata, né? Ela, em alguns aspectos, é até horripilante a personagem dela, mas ela é uma personagem que se afirma diante dos homens ao final do romance. Então perceba como é um movimento muito complexo que a gente tem nessas figuras femininas de expressão, às vezes, da realidade e dos constrangimentos que ela vive, mas também de possibilidades de abertura, né, de libertação. Essa mulher, a Lenita, ela vai decidir se separar do amante, porque ele não vai casar com ela, ele tem um outro casamento, etc., que é o dono da fazenda, e com as posses que ela tem, ela vai e compra outro marido, literalmente. Ela encontra um homem que ela...
compra como?
Não, ela chega para ele e fala: estou grávida do meu antigo companheiro, se você quiser viver comigo, você vai ter tudo que você precisa, e nós vamos, e você vai ser o pai do meu filho. E ela manda essa carta descrevendo isso para o antigo companheiro, que se suicida. Eu estou contando o final do livro, desculpa, mas mesmo assim o final do livro é muito interessante, porque não acaba no suicídio. Tem um aspecto antinaturalista do final do livro que é muito interessante também.
Agora, é um perfil muito diferente, né, de mulheres do final do século XIX, né?
Exato. Muita gente dizia que a Lenita não era verossímil. Mas a minha leitura é que dentro da obra ela é absolutamente verossímil. Ou seja, o Júlio Ribeiro constrói uma personagem que para em pé, né? Então, ela é assim porque ela era filha única, o pai dela quis tratá-la como homem, ela pôde estudar, e daí ela estuda todas as ciências, ela domina do latim, das letras, a física, só não domina a física quântica porque ainda não existia, mas se tivesse escrito depois ela dominaria a física quântica. E ela é essa personagem que é capaz de ter um diálogo com um homem, digamos, numa relação não só de igualdade, mas de superioridade.
E você cita também a questão aí do homoerotismo masculino em Portugal e no Brasil, dentro dessa sua obra. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos ouvir um pouco de música. O que, que você nos sugere?
Eu vou sugerir Saudosa Maloca, da Elis Regina.
Perfeito. Interpretada aí pela Elis Regina.
Exato, a interpretação é chave nessa conversa.
Exato. Depois vamos ouvir então Saudosa Maloca e depois você explica o porquê.
Se o senhor não tá lembrado, a licença de contar. Ali onde agora está esse edifício, Arthur, era uma casa velha e um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou de lugar.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Haroldo Cerávolo Cereza, editor e doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele também é professor convidado do programa de pós-graduação em literatura da Universidade Federal de São Carlos. Haroldo é jornalista formado pela ECA USP. Ele é autor dos livros O Naturalismo e O Naturalismo no Brasil, Questões de Forma, Classe, Raça e Gênero, no romance brasileiro do século XIX, pela Alameda Casa Editorial, e também o livro Trinta e Tantos Livros sobre a Mesa, pela editora Oficina Raquel. No Diversidade em Ciência de hoje, Haroldo Cereza está nos falando sobre o naturalismo na literatura brasileira e sobre Aloysio de Azevedo. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Haroldo, no bloco anterior nós ouvimos aí a música saudosa Maloca, interpretada pela Elis Regina. E o porquê dessa escolha?
Ricardo, essa música, eu acho ela muito interessante porque a música original do Adoniran é um samba cantado de forma alegre, sarcástica, mas a Elis Regina foi lá e reinterpretou a mesma letra, trazendo todo o lado dolorido da expulsão dos pobres, né, que se reuniam ali para fazer o samba, daquela área comum, que é muito a história, de uma certa forma, do cortiço, né? Que é a obra principal, hoje em dia, a obra mais lida do Aloysio Azevedo. Eu procurei reinterpretar esses livros. Esses livros tinham uma longa tradição crítica, muito negativa, e eu tentei, de alguma certa forma, entender por que eles fazem tanto sucesso, mais ou menos como Alice Regina reinterpreta Saudosa Maloca, pelo menos, claro que não com o mesmo talento dela.
E aí, é o seguinte, eu também havia feito uma pergunta para você, um pouco antes de tocarmos a música, que é na parte 3 do seu livro, né? Você coloca o corpo, a forma e o romance, e um dos itens que você coloca lá é o homoerotismo masculino em Portugal e no Brasil. Então, assim, como funciona esse homoerotismo masculino dentro do naturalismo?
Então, o naturalismo gosta do escândalo. É uma literatura que ela quer ser lida e ela usa muito o escândalo, discutir temas proibidos, a esgarçar os limites das censuras, tanto as censuras oficiais quanto as censuras não oficiais, vigentes no final do século XIX. E um dos temas que é tabu, e de novo a gente entra naquela questão do Foucault, de expressão de sexualidades e também de repressão nos dispositivos de sexualidade, um dos temas tabu no século XIX é a questão do homoerótica, né? O que se chamava na época de homossexualismo, que a gente não usa mais. E nesse aspecto, tanto Portugal quanto o Brasil têm romances que são pioneiros em tratar e colocar personagens homossexuais como protagonistas das histórias. No caso português, tem um romance que se chama O Barão de Lavos, do escritor que chama Abel Botelho, que tem um correspondente brasileiro que se chama Bom Criolo, do Adolfo Caminha. Esses dois romances são tidos, inclusive pelo movimento LGBT e tal, como romances pioneiros na literatura mundial, cada um no seu momento ali, no tratamento da questão da homossexualidade. Claro que, de novo, nem sempre a gente pode fazer uma leitura diretamente progressista dessas personagens, mas se a gente percebe os detalhes, as nuances, como o escritor está tratando esses personagens que ele está criando, a gente vai perceber que tem uma certa empatia com essas personagens, com o desejo dessas personagens, com a vida, com os sofrimentos por conta da condição de marginalizado aí por conta da questão sexual. Tem um autor que eu gosto muito, chama Leonardo Mendes, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que tem uma frase lapidar sobre como os escritores naturalistas tratam, esses bons escritores naturalistas tratam a prostituta, o homossexual, o negro nos livros. Fala assim, mesmo quando dizem mal, eles dizem bem. Né? Ou seja, eles têm uma dialética aí que esses escritores trazem personagens que estavam fora da literatura, para dentro dela.
Personagem Bertoleza, certo?
Certo.
Porque ela, você considera ela, essa personagem importante?
A Bertoleza é a principal personagem feminina do Cortiço. Ela pareia com seu pai João Romão ali, o casal João Romão e Bertoleza constroem um bairro, né, constroem o Cortiço, que dá nome ao livro. Eu acho ela uma personagem excepcional do Aloísio, porque ele condensa nela dramas que a população negra vivia no Rio de Janeiro no século XIX. Por quê? Porque a abolição da escravidão em 1888 não resolve as questões da população negra, como hoje para a gente isso é muito claro, né, essa discussão. E o Aloísio expõe isso. O romance foi lançado em maio de 1890, quando faziam 2 anos da abolição. Então tem um aspecto alegórico na Bertoleza que é a abolição frustrada. Né? O golpe que, de certa forma, se montou contra a população negra na sociedade de classes brasileira, que a privou, que a excluiu dessa sociedade. Né? Então, quem que é a Bertoleza? A Bertoleza é uma escrava de ganho, ou seja, ela trabalha e paga uma espécie de taxa ao proprietário que não vive na cidade, vive em Juiz de Fora, mensalmente. Então, o que ela consegue, além do que ela tem que pagar de taxa, é dela. E a Bertoleza tem uma vida econômica muito ativa. Ela tem um negócio que é maior no começo do que o do João Romão. Ela fornece refeições para muitas pessoas. E o João Romão, que é o português, o livro, que é, digamos assim, o vilão da história, se aproxima dela porque ela tem um potencial econômico, ele reconhece nela esse potencial econômico. E juntos, trabalhando, eles constroem o Cortiço. E ao final do Cortiço, eu sou péssimo porque eu não consigo não dar spoiler, mas ao final do Cortiço, é um romance bastante lido, né? Ela é traída pelo João Romão, não no sentido sexual, afetivo, mas traída no sentido que o João Romão usa da legislação escravista da época, né, porque o romance se passa mais ou menos na década de 70, é o que os críticos costumam dizer. Se da legislação escravocrata e de uma certa vilania dele, porque ele engana ela, fornece um documento falso de alforria para ela, para se livrar dela mesmo, literalmente, para poder encerrar aquela união, aquela mancebia, né, que é o termo que usa no romance, mas aquela a relação que eles tinham, sem ter que dar a ela metade do que eles construíram juntos. E a Bertoleza se insurge contra isso de maneira muito explícita e muito afirmativa. E essa leitura do romance, a leitura do romance por muitos anos, não via na Bertoleza uma figura tão central. Então eu procuro um pouco restituir a Bertoleza nessa leitura, nesse capítulo sobre o fator econômico no Cortiço, a geração da desigualdade, esses desejos da Bertoleza, essa potência que ela tinha, né, e mostrar que ela tem um paralelo na literatura francesa, do Zola, no Assommoir, que é a Gervaise, que é também uma mulher pobre, no caso lá branca, mas pobre, que tem um sonho econômico, tem um projeto econômico que não se realiza lá por conta das opressões contra a classe operária na França, mas aqui essa opressão se dá também por conta da questão racial, talvez principalmente por conta da questão racial no caso da Bertoleza, que termina o romance excluída da sociedade de classes brasileira.
Você, o Aloysio de Azevedo, ele tem, né, Uma Lágrima de Mulher, que acho que foi o primeiro o romance dele, 1880, O Mulato de 1881, O Cortiço e Casa de Pensão. Você faz muitas referências ao Cortiço. Né? Você considera a melhor obra do Aloysio de Azevedo?
Eu considero. Eu acho que é aquela obra... É muito interessante pensar que o Aloysio foi construindo o seu público. Né? Nesses 10 anos, entre 1881 e 1880, ele foi como que explicando o naturalismo para o seu público, mas ao mesmo tempo para si mesmo. E eu acho que essa é a obra em que ele constrói os personagens de maneira mais consistente. Tem um método econômico de apresentar os personagens, o que é raro na literatura brasileira. Então, fulano vive disso, ciclano vive daquilo, terceiro vive de tal coisa, quarto dá golpes, quinto... Não tem ninguém ali que não tenha uma profissão que explique, uma profissão ou uma vida economicamente, ainda que seja pela malandragem, de algum jeito, muito sofisticada. Tipo, ninguém aparece do éter ali sem ter fonte de renda, sem ter como vive. E o Aloysio constrói o Cortiço, mostra a construção de um Cortiço de uma maneira muito sofisticada. Eu acho que é a grande contribuição dele para a literatura brasileira mesmo. O Cortiço é uma obra superior às outras, que são boas, mas o Cortiço tá acima dele próprio, da média dele.
Você se torna editor, né? Então você cria aí a Alameda Casa Editorial. Qual que é o perfil dessa editora?
A Alameda foi criada em 2004, essencialmente para publicar textos acadêmicos. Assim, nosso principal objetivo era dar visibilidade à produção científica na área de humanas, que a gente conhecia e que sabia que não estava virando livro. A gente tem mais ou menos 700 títulos no catálogo e óbvio que a gente foi diversificando. Mas, essencialmente, nós somos uma editora de textos não ficcionais, né, de ensaios, de pesquisa. Então, pesquisa como a minha, que dessa vez está saindo pela editora, mas são centenas de livros nessa linha, muitos financiados pela FAPESP, por departamentos da universidade. A gente tem um diálogo muito forte, intenso com a universidade. Gostamos muito dessas reflexões. A questão da escravidão e do pós-abolição, por exemplo, é uma coisa frequente no nosso catálogo. Assim. Desde o começo, a gente quis que a gente priorizou publicações de teses e dissertações sobre a escravidão e o pós-abolição. Mas também... A gente tem publicado mais ficção nos últimos anos também. A gente publicou, por exemplo, um professor da ECA que se chama, ex-professor, né, Bernardo Kuczynski, tem 3 livros na nossa editora, e daí são ficcionais, não é a produção científica do Bernardo que está com a gente.
E chama atenção também que a editora tem recebido vários prêmios, né, como foi na abertura do programa, eu cheguei a falar, né, foi premiado a editora, né, com o prêmio Jabuti de Livro do Ano em 2015, né? E aí o nome do livro é A Casa da Vovó, né? Uma biografia do Doy Code, de Marcelo Godoy, né? Então a editora acabou ganhando, né, dentro desse processo, como livro do ano em 2015. E também como melhor ensaio social, né? Prêmio Sérgio Buarque de Holanda pela Fundação Biblioteca Nacional. E também ganhador de 3 prêmios da Fundação Biblioteca Nacional como editor ou editora, né, em 2021.
Você sabe que a gente nem escrevia muitas obras no Jabuti, até o livro do Marcelo, mas aí a gente, esse do Caso da Vovó, aí a gente falou assim, não, a gente tem que escrever esse livro porque a chance dele ganhar é muito grande. A gente tinha tido outros livros que teriam chance, mas desse daí a gente falou, não vamos escrever porque acho que a gente vai ganhar dessa vez. E daí a gente acabou ganhando também o da Biblioteca Nacional, que foi um pouco... Não foi surpreendente, porque a gente sabia da qualidade, mas a gente não conhecia tão bem os critérios, né? e acabou sendo escolhido. O Marcelo Godoy é um jornalista, é uma pesquisa exaustiva. O Marcelo fez muitos torturadores e agentes da repressão falarem pela primeira vez. Muito desse material foi usado na Comissão Nacional da Verdade, pelo relatório final, e vários processos foram abertos depois da publicação desse livro. Esse livro realmente era muito importante. No ano passado, a gente teve essa felicidade de ganhar em três prêmios. No mesmo ensaio social com cidadãos e contribuintes, da Vilma Pérez, mas a gente também pegou o segundo lugar com a Marília Arisa, com Mães Infames, Filhos Venturosos, que está dentro super dessa nossa preocupação sobre trabalho, pobreza, escravidão, né? A Marília é professora do Departamento de História aí da USP, a Vilma é da Unifesp, e o Bernardo Kuczynski, que eu mencionei, ganhou numa categoria, foi o primeiro prêmio de ficção, foi o terceiro colocado como romance juvenil. Então foi o final de ano, quando saiu esses prêmios, a gente realmente festejou bastante, porque não foi um, né? Foram três no mesmo ano, então foi bem bacana.
E lembrando que nós já estamos chegando, né, ao final dessa edição, e só lembrando que esse seu livro, né, que é O Naturalismo e o Naturalismo no Brasil, Questões de Forma, Classe, Raça e Gênero no Romance Brasileiro do Século XIX, que ele foi construído a partir de sua tese, né, da sua tese de doutorado aqui na USP, né? Então, só lembrando isso daí.
Tem três capítulos além da tese original. Um a mais sobre o Machado de Assis, que eu discuto o romance e a Garcia como uma última tentativa do Machado de fazer um romance não naturalista antes da virada dele, né? Com essa virada conhecida do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E dois capítulos sobre o Aloísio. Um sobre o João Romão, então tem um capítulo sobre a Bertoleza e agora um sobre o João Romão, que não tinha na tese, e um outro sobre um romance não naturalista do Aloísio, que se chama Filomena Borges.
Pois é, nós chegamos ao final, então, dessa edição. Acho que tem tanta coisa para se falar ainda do naturalismo de Aloísio de Azevedo. Fica o convite para você voltar mais vezes no Diversidade em Ciência, mesmo nesse processo da entrevista ser feita à distância. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Ricardo. Estou à disposição.
Agradeço muito a sua presença, Haroldo. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Haroldo Cerávulo Cereza, editor e doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E também professor convidado do programa de pós-graduação em literatura da Universidade Federal de São Carlos. Haroldo é jornalista formado pela ECA-USP. No Diversidade em Ciência de hoje, ele nos falou sobre o naturalismo na literatura brasileira e sobre Aloísio de Azevedo. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Esta entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.